Vocês sabem que as tratativas que definirão os candidatos para a corrida presidencial de 2022 já tiveram início. Representantes, recentemente, do PSDB se reuniram na capital gaúcha, acenando para uma possível candidatura de Eduardo Leite. O deputado federal gaúcho, Lucas Redecker, participou deste encontro e nos dá a oportunidade de estar em contato com ele através do telefone nesta manhã de quinta-feira, a quem queremos agradecer pela disponibilidade e desejar bom dia, deputado Lucas.
Bom dia, Paulo Silva. Prazer imenso conversar contigo e com todos os ouvintes da Rádio Catec.
Igualmente, deputado. Mas que tal? Já estivemos reunidos, então, pensando nas eleições de 2022, é, deputado Lucas Redecker?
Olha, Paulo, na verdade, nós tivemos agora, faz uma semana, mais ou menos, antes do Carnaval, ali, uma reunião no Palácio Piratini com o governador e 13 deputados federais do PSDB, mais um senador, e que o governador os convidou para que pudesse apresentar as demandas do Estado, o que estava sendo feito no Estado, porque tudo aquilo que o governador precisa em Brasília encaminhar, discutir, ele procura a bancada federal gaúcha, os deputados gaúchos, e também a bancada do seu partido do PSDB. Uhum. Os deputados federais de outros estados que estão acompanhando essa movimentação nacional aí, quando se trata da questão da corrida presidencial, e o PSDB é um partido que tem, posso dizer assim, o histórico de ter candidato a presidente da República, vieram aqui pedir para que o governador Eduardo se insira neste processo, no processo da construção de propostas, de um programa, porque nós estamos vendo aí o PSDB hoje consolidado apenas num debate relacionado ao Estado de São Paulo, com a pré-candidatura, né, já colocada pelo governador de São Paulo, Doria, aí buscando esse espaço, e a gente vê que outros estados do partido, tem governadores e lideranças, não estão participando desse debate. Então, a ideia é nós conseguirmos buscar a inserção de líderes nacionais, e o governador é um líder nacional, governador do estado do Rio Grande do Sul, que pegou um estado quebrado, com dificuldades financeiras, que já fez reformas, que está encaminhando privatizações, que se nós formos avaliar em todos os cenários, de todos os estados brasileiros, o estado que mais fez reformas, que mais enfrentou os seus problemas de todo o Brasil, foi o Rio Grande do Sul, até se compararmos com o próprio governo federal, que fez apenas a reforma da Previdência, ainda tem reforma administrativa, reforma tributária, tantas outras a serem feitas. E privatizações foram pautas que foram construídas pelo próprio presidente Bolsonaro durante a campanha. O governador Eduardo Leite já encaminhou e agora no mês de março nós teremos aí um encaminhamento da privatização da CE. Então é natural que o resultado do governo Eduardo Leite ele torne, posso dizer assim, uma vitrine para o próprio partido dele, né? E que se tem interesse em que tenha essa inserção nesse debate nacional. Eu acho que é muito cedo se tratar de quem vai ser candidato a presidente, quem não vai ser candidato a presidente. O que nós temos é que construir um programa, um projeto, com propostas que se enquadrem dentro da realidade do Brasil, para o que o Brasil precisa, sem deixar nenhuma região de fora, o que é mais importante, e nesse cenário depois avaliar quem é o melhor nome para representar os partidos que podem estar próximos e juntos, para representar esse projeto, para que a gente consiga fazer mudanças esperadas pela população no cenário nacional.
Mas hoje, deputado Lucas Redecker, o nome do governador Eduardo Leite, ele mesmo já se coloca à disposição, ele está, tem interesse em participar como candidato a governador?
Não, ele se coloca à disposição para ajudar na construção desse projeto, para que a gente consiga ter um programa, um projeto para debater nas próximas eleições.
A composição poderia ser tanto como candidato a presidente como candidato a vice?
Eu acho que quando tu coloca à disposição, tu te coloca à disposição para alguma coisa, tu está disposto a construir o teu espaço dentro desse projeto. Uhum. Né? E a construção desse espaço depende de o que tu vai colocar em relação às tuas ideias. Então, acho que hoje é prematuro dizer o que vai ser feito, se vai ser candidato a isso ou aquilo. O que o governador tem que fazer, na minha avaliação, é não descuidar, e ele não vai fazer, do governo do Estado do Rio Grande do Sul. Uhum. Ele tem que aplicar o seu programa de governo até o período que ele é cabido através do seu mandato para poder ter esse resultado através do seu mandato e para a população gaúcha. Agora, o nome dele é evidente que é um dos que transita dentro do PSDB para que possa ser um pré-candidato. Mas isso aí eu acho que fica para um segundo momento a partir da construção de um projeto para que a gente consiga incluir aquelas propostas importantes para o Estado e para o Brasil.
É, até o próprio PSDB de São Paulo estaria daqui a pouco interessado também em respaldar essa possível candidatura, e até o próprio Dória também seria favorável? Já foi discutido isso ou ainda prematuro, deputado Lucas?
Ah, é prematuro. Hoje, no cenário nacional, dentro do PSDB, o Dória é candidatíssimo, como eu posso dizer assim, né? Ele é um pré-candidato, a própria questão da postura dele desde o início do seu governo, enfim. Então, eu acho que tudo isso é uma coisa que tem que ser construída. E se nós começássemos a disputar, desde esse momento, quem vai ser o nome e colocar na frente dessa disputa aquilo que a gente quer para o Brasil, nós estaríamos errando, preocupados apenas em buscar o poder sem ter resultado. Então, acho que essa é uma política que a gente não pode errar e não pode construir, não pode agir desse termo. O que a gente tem que construir é um projeto. E depois tem que se ver quem é o melhor nome. O Dória, quem sabe, pode ser um bom nome, ou não pode, dependendo dos nomes disponíveis que nós teremos à frente do projeto. Mas eu, como gaúcho, posso dizer assim agora a minha opinião pessoal,
sim,
eu, como gaúcho, gostaria muito de ver um presidente da República gaúcho. E ainda mais como o Eduardo Leite, que fez várias reformas, que tem postura desde o início do governo naquilo que ele acredita, em que é muito correto nas coisas que faz. Acho que para o Rio Grande do Sul seria muito bom. Há quantos anos o Rio Grande do Sul não tem um presidente da República? Desde a redemocratização nós não tivemos um presidente da República. E isso, de certa forma, não tendo o Rio Grande do Sul nos debates dos projetos para o Brasil, muitas vezes, nos deixa um pouco mais distante, porque nós somos um Estado que precisa de ajuda do governo federal, precisa. Agora, quando se faz a avaliação dos índices de educação, dos índices do próprio PIB, da avaliação do Estado em relação a outros Estados, muitos programas federais vão para outros Estados e não ficam para o Rio Grande do Sul. Então, nós não podemos fugir do debate e de os deputados e lideranças gaúchas entrarem na construção desses projetos, desses governos, dos futuros governos, sob pena de nós ficarmos penando por mais tempo e vendo outros estados ter mais benefícios.
Hoje, falando em alinhamentos, em conversas, em aproximação, quais seriam as alianças políticas que vêm se encontrando para projetar esse futuro, deputado Lucas?
Ah, eu acho prematuro ainda nós falarmos sobre alianças políticas quase 2 anos, né, 1 ano e meio, antes do início de uma eleição para presidente da República.
Mas já houve uma aproximação da ideia, deputado?
Eu acho que esse debate, ele ocorre no cenário nacional. Tem partidos que têm aproximação com o PSDB. Por exemplo, o Democratas é um partido que foi vice do PSDB do Fernando Henrique por 2 mandatos. O PMDB é um partido em que ele circula aí num cenário parecido com o do PSDB. Entre tantos outros partidos, né? Eu acho que tem PSD, Republicanos, Podemos, próprio PT, são todos partidos que nós estamos juntos, inclusive, aqui no governo do Estado, né? Então, são coisas que tem que se construir, conversar. Só que antes de tu fazer alianças políticas, tu sempre diga uma coisa, Paulo. Não adianta fazer uma aliança política para ganhar a eleição e essa aliança não servir para governar.
Exato.
Logo depois que se assume um governo, daí se começam as disputas, as diferenças, e já se finaliza logo uma aliança que se iniciou. Tu tem que fazer uma aliança política para governar, que tenha pessoas qualificadas, capacitadas, para que essas pessoas possam, à frente do governo, poder exercer funções importantes. E não, como acontece muitas vezes, se ganhar um governo e aí acontecer aquele comentário, o que eu faço com aquele cara? Onde é que eu vou botar aquele cara? Então, essa é uma relação que tem que ter muito cuidado.
Né? Se vê até nas eleições municipais isso, né, deputado?
É, em todas, todo executivo, municipal, estadual e federal, a gente tem esses problemas, né? Por isso que no construir aliança é tão importante quanto governar. E o eleitor tem que olhar bem qual é a aliança política que está sendo construída. Porque muitas vezes se busca alguém que tem voto, mas que não tem capacidade de execução no governar, né? Então tem que ter muito esse cuidado.
Certo. Bom, um outro detalhe importante, a gente percebe que o deputado Lucas Redecker tem tomado frente, né, nessa questão principalmente de, quem sabe aí, formar um grupo, de se preparar para o pleito, e isso tem sido um dos seus desafios para esse decorrer de ano e até para o ano que vem, deputado Lucas?
Olha, eu acho que a gente tem aí uma pauta importante, que é a retomada, tentar a busca da normalidade no país, né? A partir da vacinação, acho que a vacinação no Brasil ela foi um pouco demorada em relação à atitude do governo federal, ficou esperando que os laboratórios viessem para o país para fornecer a vacina. Isso demorou um pouco mais, a gente está até sob um momento aí de, quem sabe, ter uma parada em virtude da falta de abastecimento das vacinas. Mas nós temos que continuar trabalhando em cima disso para voltar à normalidade. E a normalidade é a gente conseguir produzir, conviver, para que o Brasil volte a ter capacidade de investimento e as pessoas consigam ter capacidade de emprego, principalmente quando se busca um emprego que se perdeu. E a Câmara dos Deputados, ela tem esse objetivo e eu acho que essa missão, colocar a normalidade do país em primeiro lugar, e buscar a volta da atração de investimentos e geração de empregos. E o nosso mandato, ele passa em cima de conseguir ter a sensibilidade de que cada região do estado do Rio Grande do Sul tem necessidades diferentes, posições e posturas diferentes e vocações diferentes. E a gente tem que conseguir fazer com que essa normalidade, a busca da pós-pandemia, ela consiga chegar a todos os cantos do estado. E aí vai depender dos projetos que nós vamos votar, vai depender dos recursos que nós vamos encaminhar e das pautas que nós vamos abraçar. Eu acho que esse é o momento da união das forças de mandatos parlamentares e de deixar de lado muitas vezes as individualidades. Porque claro que cada deputado tem um perfil, cada deputado tem uma maneira de agir. Agora nós temos que priorizar aquilo que é do coletivo e não que é do individual, para que a gente consiga colocar... posso dizer assim, no trilho o país novamente.
Bom, aproveitando a oportunidade do seu contato, deputado Lucas Redecker, vamos falar um pouquinho aí sobre os projetos. A gente sabe que o ano está iniciando, ainda um ano com algumas dúvidas, mas também com perspectivas. Em termos de perspectivas de projetos para esse ano, o que dá para falar sobre o seu trabalho aí, deputado?
Olha, a gente tem muitos projetos pautados, mas a pandemia fez o seguinte, Paulo, fez com que as comissões na Câmara parassem. Então vai ser um volume muito grande de projetos, a gente para ser votado, para entrar na pauta, e eu acho que, como eu estava dizendo, nós vamos ter que encaminhar dentro desse volume de projetos a condição de selecionar aquilo que é mais importante para o país, aquilo que vem dar mais resultados para o país. Eu tenho trabalhado muito, muito, muito em cima da saúde, em cima da busca do desenvolvimento, da geração de empregos. E entre esses projetos, eu acho que a gente tem uma pauta importantíssima, que é a votação da reforma tributária e da reforma administrativa. Sim. Porque eu defendo muito o setor produtivo, tenho vários projetos nessa área. Claro que eu não vou citar pontualmente cada um, mas essas reformas farão com que a gente diminua a estrutura da máquina pública, com que a gente faça com que tenhamos menos privilégios na estrutura pública, porque existem coisas que são absurdas dentro da estrutura pública, e que a gente consiga dar mais competitividade. A competitividade nós tratamos em relação a quando nós formos trabalhar na competitividade entre estados e com o mercado externo, o nosso empresário, quem gera emprego, quem está no comércio, consiga ter mais resultado e ver esse resultado lá na ponta, no que sobra dentro dos seus recursos, tanto no comércio quanto nas empresas. Vou pegar o seguinte exemplo. Nós temos hoje, eu digo que o empresário brasileiro, ele acaba sendo um dos mais competitivos do mundo, porque a gente exporta um produto com a maior carga tributária do mundo, que nós pagamos nos países que têm mais impostos, e ainda nos tornamos competitivos. Por quê? Porque temos uma mão de obra qualificada, porque trabalhamos muito e que conseguimos muitas vezes entrar nessa competitividade. A mesma coisa com os impostos de fronteira, que agora o governador Eduardo Leite acabou nessa votação que foi feita na Assembleia Legislativa no início deste ano. Porque antes nós era mais barato por um comércio comprar de Santa Catarina do que comprar de quem produzia no estado do Rio Grande do Sul. E o imposto de fronteira não nos dava competitividade. Então, são esses pontos, na minha avaliação, que nós temos que colocar acima dos nossos projetos individuais, que é botar as grandes reformas para o Brasil, para que o Brasil consiga ter uma diretriz de competitividade do mercado externo, também de competitividade entre estados, para que a gente consiga fazer com que o comércio e a indústria sejam mais fortes, consequentemente gerando mais emprego e, consequentemente, dando mais resultado para as pessoas que querem ter recursos para poder ter qualidade de vida, para poder dar condições para suas famílias. E agora, os nossos projetos, claro que eles vão ser debatidos, ser tramitados dentro da Câmara dos Deputados, mas eu acho que nós temos que tirar um pouco do individual, como eu falei anteriormente, e colocar a pauta nacional em primeiro lugar.
Vai ser um ano onde os desafios eles permanecem, preocupação em relação à área da saúde também, mas outros focos não podem ser perdidos realmente, né, deputado?
Com certeza, nós temos hoje, na minha avaliação, muitos pontos que necessitam e trazem desenvolvimento. Por exemplo, a infraestrutura. Nós não podemos deixar o país parado sem infraestrutura, sem investimento em estrada, sem investimento em logística, porque nada adianta a gente ter um baixo imposto se a gente não consegue distribuir todo o nosso produto. Olha o preço do diesel, olha o preço da própria gasolina. Isso aí impacta diretamente no produto final. Isso impacta no frete, isso impacta lá na mesa da pessoa quando vai comprar um quilo de feijão ou um quilo de arroz. Então, nós dependemos de ter investimentos no Brasil de modo generalizado, e eu acho que o país tem condições de fazer isso nesse momento. E se o governo quiser votar tudo ao mesmo tempo, nós não vamos votar nada. Quem tenta fazer tudo não faz nada, essa é a verdade. Não adianta tu chegar para arrumar a casa, ela está toda esculhambada, e querer fazer tudo num momento só, tem que ir arrumando aos poucos. Então, a votação na Câmara vai ser da mesma forma. Nós vamos ter que priorizar aquilo que vai ser emergencial, mas numa ordem cronológica e por importância. E os investimentos da mesma forma, a saúde. Nós temos uma demanda reprimida muito grande da saúde do pós-coronavírus, porque se tratou o coronavírus, mas se cancelou cirurgias eletivas, muitas pessoas deixaram de ir no médico nas suas consultas rotineiras, e isso tudo vai ter um aumento de demanda ali na frente, né? De novas cirurgias, de problemas mais graves. A educação da mesma forma, nós tivemos um ano praticamente perdido. Aquelas crianças que não tiveram acesso à internet não puderam ter aula. Então nós vamos ter que recuperar tudo isso. Então nós vamos ter que ligar a nossa turbina de forma muito rápida, só que se isso for sem ser organizado, é evidente que nós vamos ficar parados no tempo e aí o Brasil vai perder em competitividade para outros países.
Ah, seguramente. Agora, deputado Lucas Gadeker, como é que está vendo essa questão da polêmica envolvendo a prisão de um deputado ordenada pelo STF? Hoje a grande polêmica e principalmente a grande manchete aí dos principais noticiários, né, deputado?
É verdade. Inclusive, as redes sociais, eu posso dizer sim, elas estão fervorosas, né, polvorosas. E no meu, até eu postei e estava respondendo alguns questionamentos ali. Eu acho que o deputado errou e cometeu um crime na hora de agredir o STF. O STF é um poder constituído e tu não pode tratar ele da maneira instigando AI-5, ditadura, chamando os ministros, né, com palavras de baixo calão, enfim, acho que ele errou. Agora, o STF, tentando dar uma resposta imediata, também errou, porque o STF, na minha avaliação, ele não cumpriu a Constituição. Ela foi além da sua função institucional e constitucional, porque o STF tem que ser o guardião da Constituição, ele tem que seguir as leis à risca, ele tem que dar um exemplo, né? E ele não pode descumprir como ele fez. O meu grande questionamento, Paulo, é o seguinte, o deputado foi lá e agrediu o STF e tem que ser punido. Porém, o STF foi tão rápido no resultado da sua ação em que ele não tem a mesma agilidade para julgar crimes de corrupção, crimes que atingiram o erário público, que afetam o teu bolso e o meu bolso, várias pessoas que roubaram, desviaram dinheiro e têm que devolver, e muitas vezes prescreve dentro do judiciário. Então, o STF teve dois pesos e duas medidas. O STF, na minha visão, tem feito muitas coisas erradas e outras certas, mas ele não pode agir por impulso. E ele agiu por impulso, até porque ele deveria abrir o processo contra o parlamentar e deixar que a via institucional pudesse dar resultados em relação a isso. E hoje nós vamos ter um grande debate na Câmara dos Deputados, porque o erro do deputado Daniel Silveira não justifica a ação errada do STF. E os dois erraram. E os dois, na minha visão, vão ter que responder por isso. Tanto o deputado Daniel Silveira, na Comissão de Ética, no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, e no mínimo ele tem que ter uma punição para isso, porque nós não podemos também deixar com que tudo fique impune, qualquer coisa falada nas redes sociais se torne verdade, e o crime que o STF encaminha para o Daniel, a punição do deputado Daniel Silveira, isso é uma coisa que tem que ser avaliada pela Câmara dos Deputados e está estipulado na própria Constituição. A Constituição diz que quem tem que fazer o julgamento, se ele pode ser preso ou não, a liberação é a Câmara dos Deputados. O STF não fez isso. Simplesmente foi lá e mandou prender arbitrariamente o deputado. Agora, nós temos aí um grande debate pela frente, porque um erro não justifica o outro.
Exato. Bom, deputado, muito obrigado pela sua disponibilidade e um bom trabalho aí, viu, deputado?
Beleza, estou à disposição. Um abraço a todos aí. Um bom dia.
Um bom dia, sempre atendendo com muita atenção aí a nossa reportagem, o deputado federal do PSDB, Lucas Redecker, falando sobre vários assuntos, vários aspectos, mas principalmente sobre essa questão dos encontros que estão acontecendo, né? As tratativas que definirão os candidatos para a corrida presidencial de 2022. E a gente percebe que, recentemente, representantes do PSDB se reuniram em Porto Alegre, acenando uma possível candidatura de Eduardo Leite. Então, fica aí essa expectativa e esse início de tratativas a partir de agora. 8h42, voltamos já.
Salão Estilos da Leide. Cortes, mechas, progressiva e pinturas. Fone 999-28-3759. Bairro Rodrigues.
Tecnocar Mini. Mecânica em geral. Realiza trabalhos em vans, caminhonetes e automóveis. Injeção eletrônica, geometria e balanceamento. Peças multimarcas.